Diagnosticar cultura é muito sobre fazermos as perguntas certas, ou seja, reduzindo ao máximo esses vieses de pesquisa. Sim. Então, fazer perguntas amplas, abrangentes e deixar vir toda aquela massa de dados.
Eu gostei do dissertativo.
Eu sou perigoso para conversar também, que eu sempre falo para montar alguma coisa, né? Se você está infeliz no seu emprego, a primeira coisa que eu falo é monte a sua.
E aí, sonhador, e aí, sonhadora, meu nome é Gustavo Passe, esse aqui é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor, empreendedora, quarta temporada do EmpreendaCast. O que eu mais amo fazer é gravar pra vocês, e essa temporada está pesadíssima. 2023, com todo tipo de nome, com todo tipo de empreendedor e empreendedora incrível. Hoje eu tenho mais uma pessoa na mesa aqui, que veio de longe. Passeou bastante, chegou aqui. O trânsito tentou fazer com que a gente não gravasse, mas a gente vai gravar e a gente vai apavorar nesse episódio. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você chegou aqui pela thumb do YouTube, pelo Instagram, ou se você é um ouvinte assíduo do Spotify, das plataformas de podcast, você já sabe que eu vou falar sobre cultura e sobre uma people tech. O que faz, onde mora, onde estão, no Globo Repórter de hoje. Tô brincando, no EmpreendaCast de hoje. Com essa moça aqui, eu vou contar todos os detalhes. Eu não vou falar o nome dela. Ela vai falar o nome dela e o que ela faz nesta câmera. Manda aí qual que é a boa e explica como que você fala para aquela tia do churrasco o que, que a cultua faz.
Bom, é um prazer estar aqui com você, Gustavo. Super obrigada. As sonhadoras e aos sonhadores que nos acompanham aqui também. Eu me chamo Lívia Brandini. Eu sou fundadora e CEO da Cultua. Nós somos uma people tech, né? Somos especialistas em diagnósticos de cultura personalizados para empresas. O que, que é isso, né? Como é que a gente falaria num churrasco? Bom, as pessoas trabalham, né, em diversas organizações. A gente faz o quê? A gente entende como que os colaboradores, né, como as pessoas da empresa se sentem no ambiente de trabalho, quais são as boas práticas da empresa. Como que elas definiriam a cultura em uma palavra ou expressão? Como que elas definem a sua atual relação com a empresa? E quais são os verdadeiros, né, desafios críticos que cada organização tem aí e deveria priorizar nos seus próximos meses de transformação, enfim, rumo a uma cultura mais forte, mais positiva, mais engajadora e, claro, com melhores resultados nos negócios, né? Então, a gente escuta os colaboradores em profundidade, classifica as respostas, muitas respostas abertas, inclusive, bem subjetivas deles, com processamento de linguagem natural. Então, tem uma pitada aí de tecnologia que ajuda a gente a ganhar muita velocidade nas entregas do que a gente faz. Então, esses resultados não levam mais meses para que as empresas tenham um diagnóstico de cultura, e sim algumas semanas, né? E a gente classifica isso por temáticas-chave do que vem à tona espontaneamente na resposta das pessoas, para a gente entender realmente onde o calo aperta, né? E o que, que a gente precisa fazer, o que, que a gente está fazendo de bom e que oportunidades a gente tem aí também.
Agora, se todo mundo começar a escrever que é tóxica, 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 liga o sinal vermelho, vem um carro de bombeiro na frente da empresa, o que, que acontece se a galera falar que a cultura está tóxica da organização? E o que, que a cultura faz para apagar esse incêndio junto com a empresa?
Perfeito. Bom, se muitas palavras como tóxicas, né, aparecerem na nuvem, a gente tem nuvens de palavras, entre vários outros dados, né, que a gente correlaciona, o que, que isso vai levantar para a gente esse farol? De que existe um padrão, ou vários padrões de comportamento na empresa, que estão trazendo prejuízo à saúde, à segurança psicológica, à saúde mental do colaborador, que as pessoas não se sentem à vontade ali. Provavelmente a gente vai identificar, junto com essa palavra tóxica, né, como que estão as relações com a liderança, o quanto que as pessoas recomendam a sua empresa, e a gente vai identificar o perfil de quem é um promotor da empresa, que são aquelas pessoas que realmente, né, se doam, se dedicam, vestem a camisa, acreditam no propósito do que elas fazem ali, e a gente vai entender como se sentem e o que pensam esses detratores e essas pessoas que, por exemplo, citaram a palavra de tóxica. A gente cruza uma série de dados, né? Claro, a pesquisa é 100% anônima, as pessoas consentem em abrir, né, seu coração ali, justamente para que a empresa se torne um melhor lugar para se trabalhar. Então, cada caso é um caso, a gente descobre o que está por trás disso. Por que a cultura é tóxica? Será que tem comunicação violenta na empresa? Né? Enfim, e tudo isso, na verdade, vai vir à tona e a gente classifica por esses temas-chave. Então, você recebe um BI navegável, né? Além de toda uma entrega consultiva em que a gente analisa cada parte das dimensões de cultura da sua empresa, apresenta isso para a empresa, inclusive para os colaboradores e líderes também. Não é algo só para alta gestão, então a gente gosta desse ritual de transparência, né? Na organização, em que a empresa também pode se posicionar, setar ali, né, algumas expectativas, mas, além disso, a gente entrega um dashboard, né, um BI dinâmico, navegável e segmentável, tempo de casa macro, quem é líder, só quem é liderado, equipes, departamentos, mas tudo é 100% anônimo e ninguém é rastreável na pesquisa, porque senão as pessoas não iam se sentir, né, numa próxima oportunidade à vontade aí para falar o que elas realmente pensam.
Agora, você já tem que ser selo de validação daquele Great Place to Work, né?
É Great Place to Work.
To Work, isso. Meu inglês é péssimo, tá? Eu não fiz CNA, então CNA, se quiser patrocinar essa daqui... Mas por que eu tô te dizendo isso? Se você cruzar algumas empresas que ganham esse prêmio com o que realmente é, eu acho que nem todas vão bater, hein? Eu acho que nem todas vão bater. Isso é uma opinião particular minha, tá? Porque uma coisa é você responder de livre e espontânea vontade. Outra coisa é de livre e espontânea pressão, né?
Com certeza.
E você ter liberdade, o anonimato de responder. E de verdade, eu sempre dei feedbacks e sempre abri meu coração pro meu gestor, pro RH, a fim que as coisas melhorem. Eu sempre dei muito valor pra... Sabe a entrevista de desligamento? Né? Até hoje eu nunca fui desligado, eu sempre me desliguei. E se um dia acontecer também de ser desligado, eu voltar pro regime CLT, não há problema nenhum disso também, né? A gente constrói e corre de novo. Mas sempre que eu tenho a oportunidade de falar por que que aconteceu aquele desmanche da relação,
a desconexão, né?
Eu faço questão de falar quais são os pontos. Lógico, preservando alguns nomes, algumas coisas, mas sempre dizendo, puxa, eu senti falta disso, daquilo. Só que sempre, Liv, eu fico com aquela sensação. Se não vai ser telefone sem fio. Se eu passei naquela mesa e daquela mesa realmente vai passar para outra mesa, que passa para outra mesa, que precisa ir para a mesa que dá a caneta, que arruma aqueles pontos. A sensação que eu tenho sempre é que, beleza, vai rolar uma entrevista de desligamento, eu vou colocar todos os pontos culturais que me fizeram desistir daquela companhia. Ela ou ele do RH vai conversar com aquele gestor ou com aqueles envolvidos que estavam dentro da minha hierarquia. E por ali vai ficar. E aí a minha tristeza é, puxa, eu gostei tanto daquela empresa, o tempo que ficou foi legal.
E contribuiu, né,
na sua saída. E contribuí na minha saída pra dar um próximo passo, mas eu fico com a sensação que vai ser um voo de galinha, sabe? Vai dar aquela, né? E de repente eu vejo também que a pessoa que tá ali me captando tem uma vontade imensa que aquilo mude também. Mas ela sabe que também a próxima passagem dela da palavra não vai rolar. Onde que eu quero chegar com esse papo? Quando a gente coloca uma cultura ali, quem é que contrata você? Para onde vai esses relatórios? Vai para a mão de quem realmente vai fazer a mudança e vai fazer pelo exemplo? Ou vai canetar top-down? Porque aí vale a pena ser um top-down de mudar as coisas, né? Como que é isso?
Ótima pergunta, né? Além da gente oferecer nossas pesquisas de cultura, são pesquisas também de gestão de mudança. E para a mudança acontecer, a gente sabe que precisa... que a alta gestão esteja comprada também, né? Então, quem é nosso contraparte nesse projeto, né? Nos nossos planos anuais de diagnósticos de cultura, que são dois, né? A gente faz um a cada semestre, idealmente, costuma ser a área de gente gestão mesmo, né? Aquele RH que está querendo se tornar cada vez mais estratégico. Mas essa é uma demanda que ela vem do planejamento estratégico da empresa. Então, o CEO, o CFO, enfim, né, todos os diretores, altos executivos, eles entendem que esse projeto é importante, né, que essa parceria é importante. E eles estão envolvidos. Então, o diagnóstico vai apresentado para eles, né, eles entendem a fundo o que precisam fazer e a gente apoia com diretrizes estratégicas recomendadas e também desdobrando isso num plano de ação mais tático, né, para ajudar eles a priorizarem o que já estava vindo em curso de iniciativas mas principalmente a gente ajuda eles a medirem o antes e depois dessas iniciativas. Por quê? Porque primeiro a gente mapeia o cenário que está instalado, né? Qual é a real cultura dessa organização? E você falou muito bem, né? Citando o caso da Great Place to Work, eles são muito famosos, né? Criaram um grande selo, uma grande marca, benchmark global. São uma pesquisa de clima organizacional, que é um pouco diferente, né? Uhum. Se complementa de alguma forma com o que a gente faz, mas tem um objetivo um pouco diferente, né? Imagina um iceberg, o clima é a pontinha do iceberg. É mais sazonal, então é aquele humor na organização, uhum. né? Ah, fim de ano, tem festa, uhul, tá todo mundo feliz, mas puxa, acabou de rolar uma demissão em massa, então o clima deu aquela estremecida, uhum. né? Mas a gente, nos diagnósticos de cultura, a gente quer ir além. A gente quer encontrar os padrões de comportamento que são encorajados ou desencorajados na organização. Então, como é que a gente ajuda esses gestores, né? Como é que a gente ajuda a entender... Opa! Como é que a gente ajuda a entender se os problemas organizacionais, né, que a gente precisa sobrepor nessa mudança, se eles são realmente sistêmicos, uhum. ou seja, se estão espalhados por toda a organização, ou se são problemas mais locais de uma determinada unidade de negócio, de um determinado líder, que precisa de um plano de ação específico. Então, tudo isso, toda essa análise, né, que é uma análise profunda, porque, e nisso a gente também se diferencia, ajuda a entender, de fato, qual é a cultura que está hoje sendo vivida, percebida, reforçada por todos dentro da nossa organização, uhum. né? E quão próxima ou distante, né? Quão aderente ela é da cultura que a gente deseja ter aqui. Então, por que que eu acho que são trabalhos muito distintos e que se complementam, né? A da GPTW com da Cultua, por exemplo. Uhum. A GPTW é uma estratégia, principalmente agora, né? Muito forte, do que a gente chama de employer branding, é como criar uma marca empregadora forte. Então, é uma estratégia também de marketing, né? A gente dizendo para fora, dizendo para os nossos futuros candidatos, Sim. profissionais, que a gente é excelente para se trabalhar, que aqui é tudo muito bom. E também é uma pesquisa anônima. E as pessoas, né, em geral, falam o que sentem. Mas concorda que pode ser que exista algum conflito de interesse, porque é uma meta da empresa
sim,
que
sim,
ela tire o selo para mostrar o quanto ela é boa para se trabalhar.
Sim. E pode ser uma piscina gelada, é isso que eu tô dizendo. Pode ser uma piscina bem gelada. E lógico, é uma opinião muito minha, assim. Porque eu já estive em algumas companhias, e você tem amigos em companhias, e você vê o selo. E lógico, a GPTW não tem nada a ver com isso, porque a metodologia deles é muito bem aplicada uhum. e globalmente aplicada.
Sim, e eles têm benchmarks isso, incríveis para comparar você com as outras empresas
do
mercado.
Isso aí. A minha posição aqui não é sobre eles, é sobre como é respondido, uhum. saca? Eu acho que isso... Né? E os vieses. E se é sobre marketing, é sobre enfeitar o pavão, esse que mora os medos.
Sim.
Lógico, tem muita empresa que merece aquele selo. E eu tô ligado. Tem selo.
Sim.
Tem empresa assim, tem empresas que eu desejo, e quando eu vejo o selo, eu desejo duas vezes. Sabe? Eu tenho, às vezes, assim, os momentos que eu falo assim, puta, tá aí uma empresa que eu voltaria pro regime CLT, sabe? Assim, Sim. né? Mesmo estando no meu salto empreendedor. Mas o meu ponto é esse. E quando você me traz esse lance do anonimato, né, do acolhimento...
Da fala fluida, né,
da
porque
fala.
Não são perguntas só, não é aquele questionário só super estruturado,
sim.
que você só dá notas de se sim ou não, ou numa escala.
Que também, se você for um pouco de lógica, assim como eu aprendi lógica, você também consegue manipular esse lance do sim ou não,
fazer
e etc.
Fazer as perguntas né, do que você quer ouvir. Então,
isso.
Pois é, porque diagnosticar a cultura é muito sobre fazermos as perguntas certas, ou seja, reduzindo ao máximo esses vieses de pesquisa.
Sim.
Então, fazer perguntas amplas, abrangentes e deixar vir toda
aquela
massa
de dados. Gostei do dissertativo, né?
Exato. E também não só fazer as perguntas certas e garantir que as pessoas se sintam à vontade para realmente falar o que pensam, mas de fazer a leitura certa sobre esses padrões de que a gente chama de people analytics relacionais, né?
Uhum.
A gente não está só interessado entender como que o indivíduo se sente dentro da organização. Mas a gente quer entender a correlação que, dos elementos que ele traz com outras pessoas na empresa. Será que são só outras pessoas do time dele? Será que todas as áreas pensam assim? Será que isso é, né, pensando um pouco naquela ideia de Pareto, que eu gosto muito, uhum, né, uhum. Do 80-20. Então, se a gente tiver que investir nossa energia ali na empresa, foco, investimentos, enfim, financeiros também, qual plataforma a gente vai contratar, que consultoria a gente vai trazer, né, que tipo de trabalho é esse, quais são 20% desses reais desafios críticos que a gente precisa endereçar, trazer aí uma 80% de melhora nos resultados, né, que a gente gostaria de ver em termos de uma maior retenção nas empresas, aí já falando de benefícios, né, uhum, desse trabalho. Uhum. Então, maior retenção de pessoas.
Remuneração.
Exato. Entender, por exemplo, se a remuneração é a questão que faz as pessoas saírem de fato, porque às vezes não é, né? E isso muitas vezes é um mito. Está principalmente relacionado às relações com a liderança, né? Isso afeta bastante o engajamento. 70% da variação dos níveis de engajamento nas empresas vem da relação que se tem com o seu líder direto, tá?
Sim, sim.
Então, as pessoas deixam as empresas, às vezes elas adoram a empresa, acreditam no que a empresa está fazendo, mas existe uma tensão muito grande, um atrito muito grande ali com o seu líder.
Sim.
Né? Então, tudo isso influencia.
E se você reparar, né, vamos pensar assim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa engenheira mecânica que está aqui falando sobre gestão, gente e gestão. Né, que isso é a parte mais curiosa, e falando com tanta propriedade, com tanta profundidade, mas assim, eu convivo demais com gente de RH. Sou casado, né, com uma espetacular headhunter, e hoje bem dentro com as pessoas, como BP de uma grande companhia da indústria. E o caminho mais comum que eu vejo dos amigos, assim, eu sempre sou um ombro amigo que converso, né? Eu sou perigoso para conversar também, porque eu sempre falo para montar alguma coisa, né? Se você tá infeliz no seu emprego, a primeira coisa que eu falo é monte a sua, né? E faça as suas regras, mas é muito sobre o Gustavo. Mas o caminho mais comum que eu percebo, cara, meu gestor, tô com dificuldade, me avaliou mal. Aí a primeira coisa que a pessoa faz, vai lá no portal do funcionário e vê se tem outras oportunidades dentro da empresa. Pelo menos esse é o caminho mais comum que eu vejo. Então a pessoa gosta da empresa, gosta da cultura, gosta do que a empresa faz, não está gostando do gestor e do momento que está vivendo. Aí ela procura lateralmente...
Essa mobilidade interna, né?
Isso! Aí vem os primeiros medos. Se ela se candidata, que isso é uma coisa que eu acho péssimo, se ela se candidata, a grande maioria dos portais avisa o gestor que ela se candidatou uma vaga do lado. Aí a pessoa morre de medo.
Gera um climão. Né?
Gera um climão. Né? A torta de climão que a gente fala, né? Gera um climão que ela se candidatou. Aí o que já era ruim fica péssimo. Aí a pessoa vai naquela situação, aí geralmente esses gestores se conversam. E aí, de repente, uma dificuldade que tem de um com o outro, né? Eles se conversam lá na parte de liderança e acaba intoxicando a conversa daquela pessoa que tá querendo um ar novo. Uhum. E geralmente aquela relação intoxicou. Aí o que acaba acontecendo? Ela não consegue movimentar ali, né, lateralmente, ela não consegue falar para ninguém o que tá acontecendo, ela não consegue respirar nada novo, ela começa a embicar para baixo, como diz o meu pai, né, no termo da aviação, né, embica para baixo e o resultado final é o desligamento, né, daquela relação empresa-trabalhador. Agora, quem faz esse tipo de trabalho? Que tipo de empresa? Que tamanho faz isso? Porque assim, eu passei por várias companhias e tudo isso que eu tô falando para você e todo mundo que eu escuto são grandes empresas, hein? Não são pequenas, não. Lógico, tem a pequenininha que eu já vi dando show sobre cultura, fechamento, né? Vestir a camisa, aquele negócio de sentimento de dono. Inclusive, algumas pessoas se tornando sócias, né? Startup tem muito isso também, né? Sim. Que as pessoas fecham muito com a CEO, com o CEO. E vai até o fim.
Vai crescendo junto,
vai,
né?
Crescendo junto. Uhum. Assim como eu já vi grandes corporações que a pessoa não tem a mínima noção de quem é o dono por trás daquilo, mas fecham com, sei lá, com um espírito, com alguma coisa que é
Esse senso de propósito, de que propósito. Acredita no que a empresa faz.
Né? Eu já vi muito disso. Mas nesse meio tem pequena, média e grande que tá cagando pra parte cultural e não tá fazendo e nem sabe que você existe. Provavelmente Exato. Vai estar escutando esse episódio e vai correndo atrás de você.
E nem reservou em 2023 ainda o orçamento para gestão cultural, né?
Porque fez em outubro, tá? A linha do Excel dele não tem. Ou seja, ele vai te procurar e vai falar que tem um budget que ele vai tirar de uma outra linha, porque possivelmente ele não reservou lá em outubro, novembro, porque eu fazia os orçamentos Sim. lá da minha área, né, em outubro e novembro. Mas quem são essas empresas? Que tamanhos? Do que a gente está falando? A Cultu é para minha empresa aqui com 30 colaboradores ou é para mim com 3 mil, com 30 mil? Que tamanho que você cuida e resolve para não acontecer mais essa chatice das pessoas não terem novos ares sem antes falarem o que estão sentindo?
Sim, ótima pergunta, bem legal. A gente atende empresas de diferentes portes e segmentos, tá? Desde microempresas aí a partir de 25 colaboradores, embora hoje esse não seja tanto o nosso principal foco, tá? Uhum. Nosso perfil de cliente ideal hoje tá nas médias e grandes, então empresas a partir de 200 colaboradores, mas a gente atende também empresas de 100, tá? Temos uhum. muitos clientes de 100 e são empresas de diferentes segmentos e de diferentes portes, né? Eu digo assim, no sentido mesmo da origem delas. Então, são empresas de diferentes idades, então mais tradicionalistas, acima de 30 anos de empresa também, que está passando por uma transformação digital. Uhum. E a gente sabe que isso requer uma transformação cultural também, né? Porque muitas vezes, dentro da empresa, tem uma série de barreiras que prejudicam esse movimento de mudança, de vamos tentar fazer diferente. Vamos nos estruturar de outra maneira, vamos experimentar, vamos ter uma cultura mais orientada a dados, a resultados, né, do que do jeito como sempre foi aqui, isso nunca vai mudar.
O time que tá ganhando não mexe.
Essas crenças, exato, assim, a gente descobre quais são essas crenças que estão por trás de cada empresa que podem atrasar ou super acelerar o movimento de transformação delas, uhum. né, que é a cultura. Então, mas também atendemos empresas que são scale-ups. São empresas que já nasceram com esse DNA mais moderno, né? Mais horizontalizadas, com uma liderança muito próxima, uma liderança, pelo exemplo, fortíssima, mas que reconhecem que, ao longo da jornada de crescimento delas, elas vão enfrentar diferentes cenários, diferentes dores, e precisam ter dados para se nortear no caminho, Sim. né? Porque se você não sabe onde você está hoje em relação à sua cultura, como você garante a assertividade do melhor caminho para chegar lá Sim. onde você deseja?
E outra, né, Ali? Empresas que dobram de tamanho em meses. Como é que você garante que o norte vai ser perseguido se você dobra? Ou seja, você colocou o mesmo tamanho de empresa, então despejou uma galera, né? Pá, lá dentro. E como é que você faz todo mundo dar o mesmo norte em menos de 3 meses que você recebeu o capital e tem que crescer?
Exato.
Né?
Então, muitos dos nossos clientes, como a Log Comex, a Mots, né, estão nessa pegada de crescimento acelerado e precisam de dados para acompanhar esses desafios. Por quê? Quando você cresce muito rapidamente e os seus processos ainda não estão tão maduros ou, né, enfim, bem estruturados, como o onboarding, os papéis, o que a pessoa vai fazer ali, né, a quem ela vai se reportar, e o modelo de trabalho é 100% remoto, é híbrido, isso tudo, se a empresa ela não tem recursos, ferramentas ou rituais sólidos para inocular, né, ajudar os líderes a inocularem essa cultura uhum. de quem está entrando, torna-se tudo muito mais complexo, né? Sim. Então, quando você cresce rapidamente, você tem um desafio em termos de cultura que é muito grande, porque você muitas vezes traz líderes do mercado que vêm de outras, com outras bagagens, com uma outra visão, outro perfil de liderança, e tá ali na gestão intermediária, fazendo a ponte com quem tá na base da organização e quem está, né, da alta gestão trazendo essas estratégias. Então, está ali naquele colchão. Como você garante que esse líder, que recém entrou na empresa, vai agir mais ou menos como os fundadores fizeram até então, né? Porque são os fundadores que inoculam essa cultura, que disseminam essa cultura, esse jeito de se trabalhar na empresa, né?
E você falou que roda a cada 6 meses.
É, idealmente, a gente também...
Mas nessas aí tem que ser mais curto, então.
É, na verdade, a gente não precisa, porque a cultura, ela, diferente do clima, né? Ela tem uma certa latência, assim, ela não muda da noite pro dia. Tá. Mas a gente também oferece para esses clientes que têm interesse, pesquisas trimestrais. Então, é uma mais densa e uma um pouco mais leve para a gente medir se essas iniciativas que já começaram a ser implementadas, se elas estão sendo sentidas. Ou seja, se elas têm um impacto lá em quem está na ponta da operação também.
Entendi. É, você comentando aí, a minha cabeça estava voando, assim. Dependendo do que você está acelerando da sua empresa e o número de lideranças que chegaram, você pode perder o norte completamente da sua empresa. Assim também como você pode acelerar o norte, dependendo dessas pessoas que estão chegando.
Exatamente. Né? E como você sabe se a cultura que você deseja ter é a cultura que você consegue manter e estabilizar ao longo desse crescimento acelerado? Com métricas personalizadas que a gente traz no nosso diagnóstico, que são outro diferencial, além da análise semântica, com processamento de linguagem natural e da velocidade que a gente entrega, a gente personaliza cada pesquisa de cultura com base naquele código de cultura ou material de onboarding ou tudo que tiver definido na empresa. Então, assim, aquela clássica, sabe, frase de missão ou propósito, visão estratégica ou posicionamento, golden circle, né, do porquê que a empresa existe, para quê, né, enfim, o que que ela entrega. Mas a gente também coleta todas aquelas palavrinhas-chave de quais são os valores definidos hoje, né? Valores compartilhados que a sua empresa gostaria que tivesse na alma, na essência de cada um. Quais são frases de comportamento esperado? Sabe quando a gente entra na empresa e aí recebe aquele manualzinho? É tipo um guia, né?
Sim, sim.
De como as coisas funcionam aqui. O que que a gente vai pactuar com você, né? Então, a gente coleta isso, esses atributos culturais, esse código de cultura. E aí tem de tudo, porque cada empresa é única, cada cultura é única. Então, por exemplo, você pode ser uma empresa de tecnologia que preconiza que todo mundo siga os princípios do manifesto ágil, né, das metodologias ágeis. Então, na pesquisa de cultura personalizada da Cultua para essa empresa, vai ter ali medição do quanto que as pessoas percebem que esses princípios são sempre praticados na empresa ou são menos praticados, em que ordem que eles estão. E entre uma pesquisa e outra, a gente compara essas métricas, dizendo, puxa, com esse trabalho que a gente fez, aumentou aqui em X% a prática frequente desse valor. Ou tal comportamento que apareceu na análise semântica que era indesejado, por exemplo, vamos supor comunicação violenta, depois que a empresa fez um trabalho, por exemplo, um treinamento específico com aqueles gestores que precisavam de mais apoio, que na próxima pesquisa isso foi completamente mitigado. Então, a gente consegue metrificar essas questões que são subjetivas, são humanas, né? Mas ainda assim a gente sabe se a gente está no caminho certo. Então,
agora, você falou do Dash, né? Uhum. É, lógico, aí são criados KPIs para a parada, né? E aí eu queria usar uma outra buzz, né? Que, consequentemente, você deve ter alguma ligação e como que conecta isso. Se eu tiver OKRs bem definidas dentro da minha companhia, né? Pra quem não sabe, nessa temporada eu tô fazendo negócios urbanos, tô tentando usar uma linguagem mais simples. Então, pra você que tá ouvindo, não tem a mínima ideia do que são os KPIs, os KPIs, os OKRs, a gente vai traduzir isso nos episódios também. Mas só separando os KPIs, os KPIs seriam você acompanhar mês a mês como é que tá os números daqueles atingimentos que você gostaria de algumas coisas. Por exemplo, diminuir o número de... Vou elucubrar, depois você me corrige, tá? Mas, por exemplo, diminuir o número de palavras tóxicas que aparecem na pesquisa. Então, tem um KPI lá para diminuição. É um exemplo só, tá? Só que o OKR é um pouco diferente, né? Ele é inspiracional, ele nem sempre 100% atingível, né? Tem várias outras coisas.
Às vezes tem aquele tiro na lua, né? De você colocar uma meta, um objetivo bem arrojado.
Isso aí.
Sim.
Geralmente entrelaçada entre várias áreas,
sentar um bônus ligado, né? Porque também a galera coloca agora o KR ligado à remuneração. Isso eu acho um absurdo.
Mas tem bônus que também você só libera se for um objetivo coletivo.
Não, mas aí beleza. Né? Agora, colocar o KR que mexe no bônus de todo mundo para alcançar e você criar um gesto cultural baseado em dinheiro, aí eu não curto, tá ligado? No coletivo eu acho legal, né? Vamos fazer a empresa, né, um produto digital mais foda, como todo mundo, porque aí todo mundo vai se dar bem. Agora, colocar alguns atingimentos culturais seus pra ganhar grana, eu não acho legal. Mas no coletivo eu acho top, porque aí você, puta, botou dinheiro, o negócio fica maravilhoso. Todo mundo abraça a árvore se precisar.
Sim.
Mas como é que você faz pra conectar se a galera tiver isso? E geralmente as OKRs são revisitadas a cada 3 meses. E aí tem que cruzar também. E o seu dashboard deve ser parte crucial pra revisitar eles. Como que é isso?
Sim, tem mesmo o ideal é ter essa sincronia, né? Vários dos nossos clientes usam OKRs trimestrais. E aí, como eu disse, né? Se o cliente quiser fazer uma pesquisa mais leve para acompanhar o quanto que isso já tem reverberado, já mudou a percepção das pessoas na base da empresa, a gente consegue fazer. Mas, de qualquer forma, semestralmente, também a gente acompanha nas revisões mais robustas, né? E o que a gente coleta para personalizar a pesquisa? Justamente esse material estratégico que foi definido e legal. Os OKRs podem ser um dos arquivos que os nossos clientes fazem upload, né? Desse plano. Então, a gente mede o alinhamento e a percepção que o colaborador tem desse rumo que a empresa está tomando, né? Onde que ela quer chegar? O que inspira ela? Qual a razão que ela tem de existir? Missão? Para ela chegar lá, qual a visão estratégica? O que ela precisa fazer? Ela quer ser referência? Ela quer se posicionar diante, né, do mercado? Ser líder nacional? Enfim, como que ela vai fazer para chegar lá? Então, tem parte, né, da nossa pesquisa que ela é flexível, mas ela é modularizada. Esse processo de personalização, ele é automático, né? Então, a gente coleta dados, o cliente manda a prévia da pesquisa de cultura, o cliente aprova e aí a gente coleta todas as escutas e tem esses resultados. Mas também fecha o ciclo com as nossas recomendações. Por quê? Porque a empresa, ela tinha um planejamento, tinha os objetivos e metas, mas pode ser que ao longo, né, depois que a gente apresentar o primeiro diagnóstico, ou o segundo, ou o terceiro, que tenha uma mudança de curso, exatamente. Talvez aquelas prioridades não sejam tão prioritárias assim, né? Então, que a gente precisa repensar algumas coisas, até mesmo porque o investimento, né, a verba, ela é escassa. Os times de pessoas também têm suas limitações. Não dá pra gente querer resolver tudo ao mesmo tempo, fazer tudo ao mesmo tempo, implementar todas as modas e tendências do mercado, né? Muitas vezes a gente sabe, puxa, ter programa de desenvolvimento de liderança é prioritário, mas como? Dá enfoque em quê? Quais são os líderes? Vão ser todos? Né? E tudo isso mexe no bolso das empresas.
Sim.
Né? E custa caro. Então, uma das vantagens também que a cultura traz, né, para os clientes é essa criação de foco, de clareza, de quais são os meus desafios que eu preciso priorizar mesmo e no tempo, né? Então, a gente trabalha com a ideia de ondas de mudança. Em vez de ser como consultorias mais tradicionais que passam, né? Você já trabalhou também em empresas bem grandes, então, que fazem um diagnóstico que leva de 3 a 6 meses, aí passam um plano de ação quilométrico com de 20 a 100 ações.
Construção das pirâmides, Ira.
Aí delargam ou delegam uma pessoa que, essa é a pessoa responsável pela implementação. É aquela andorinha da empresa que vai deixar todas as ações verdinhas, assim, né? Não, a gente não acredita nesse tipo de processo. A gente prefere trabalhar temas críticos com mais foco, com, né, mais calma e numa sequência ideal ali para que a gente vá em profundidade. Não adianta muito só legal. Ficar na superfície e dar check na ação verdinha e engavetar pensando numa futura auditoria, né? A gente quer realmente catalisar a mudança e ver essa mudança acontecer na organização.
Agora, você me contou um pouquinho antes da gente começar, E eu sei que você foi essa andorinha, né, nas empresas. Como é que você fez e da onde veio essa ideia de exponenciar o que você foi no passado, né? Você foi uma gestora, uma gestora de mudança.
Sim.
Né? E você exponenciou isso. Você me contando agora sobre a cultura, eu consigo ver você destruindo e reconstruindo a sua profissão e tornando ela exponencial. Isso é uma das perguntas que eu ia te fazer. Se tem tanta coisa analítica e eu vejo que vocês trabalham muito no back, né? O quanto a sua empresa é exponencial. Né? Eu sei que tem os algoritmos, as coisas, mas eu percebi que tem bastante análise humana para você poder dar reports muito mais direcionados. Isso eu gostei e não me preocupou, porque também nem tudo tem que ser exponencial, mas eu queria saber onde está a exponencialidade dessa construção. Mas eu queria saber quando é que você explodiu a sua profissão e falou assim, eu vou fazer milhões de Lívias numa empresa só. Como é que nasce essa ideia e como é que uma engenheira mecânica, chão de fábrica, que pouco é ouvido culturalmente nas empresas, a gente vai falar um pouquinho disso também, se der tempo, mas que momento você resolveu dar o seu salto de fé e exponenciar a sua profissão criando a cultura?
Ai, que bacana. Foi a primeira vez que alguém falou assim, sabe, concatenou a trajetória dessa forma, eu acho que faz muito sentido. Bom, eu trabalhei, né, como agente de transformação, eu era líder Lean no chão de fábrica, depois eu atuei como a gestora da implementação do DPMS, né, de uma solução alemã da indústria 4.0 no Brasil, ou seja, o aplicativo da transformação digital da indústria, né, de uma dessas indústrias em que eu trabalhei, em que a ideia era substituir o papel, ou seja, trazer mais velocidade, dados em tempo real, de ponta a ponta, gerar qualidade para quem, né, está fazendo toda essa medição de prestação de serviços industriais. Então, foi com isso que eu trabalhei durante muito tempo.
Você ia tirar as pranchetas dos alemães, hein, meu?
Sacanagem. E botar tudo num aplicativo.
Sacanagem. Acabou com os comerciais da Volkswagen, né? Que eram os alemães com as pranchetinhas.
Medições automáticas, enfim, relatórios de qualidade também automáticos. Então, era isso que eu estava fazendo lá. E comecei a trabalhar com produtos digitais, né? Desenvolver produtos com a metodologia do Scrum, né? Agilidade. Então, tinha na Alemanha um time de desenvolvimento e eu, no Brasil, eu customizava essa plataforma para cada contrato, treinava as pessoas a usarem. E então, a gente tinha que entender as regras de negócios, pormenores, para fazer tudo isso. E acabou que, à medida em que eu fui crescendo, né? Me desenvolvendo na empresa, e eu, assim, né, fui sempre uma pessoa muito engajada, eu queria ver a mudança acontecer, eu queria ver, sabe, melhorias realmente, né, melhoria contínua no chão de fábrica. E então, muito engajada, mas à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo alguns desalinhamentos de crenças, valores, ações,
sistema, enfim. É bruto, né, irmão? Sistema é bruto.
Principalmente num nível top-down, né? Porque bottom-up é tudo muito lindo, a gente vai passando nos projetos e as pessoas vão se inspirando.
Se precisa queimar pneu, a gente queima na frente da fábrica, entendeu? Se precisa bandeirão, a gente bandeira, mas o sistema é bruto.
E aí eu pensei, puxa, eu acho que eu já provei tudo que eu precisava, sabe? Para mim mesma, enfim, para as pessoas que estavam à minha volta. Acho que, né, entreguei bastante coisa, me doei a esses projetos. E eu pensei, sou muito grata a essas empresas, né? Pensei, puxa, que bacana que eu tive a oportunidade de trabalhar com tudo isso, né? Porque a engenharia faz isso com a gente. A gente começa a desenvolver, né, assim, um raciocínio para resolução de problemas. E a gente entra no mercado e acha que os principais desafios vão ser os técnicos, né? Que foi tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente aprendeu. E aí a gente vê que, na verdade, os principais desafios são nas relações interpessoais. São, né, nas pessoas, nos egos. Às vezes é difícil a gente lidar com nós, quem dirá com dos outros, né? Sim. Então a gente vai percebendo tudo isso, isso gera maturidade. E eu, parece clichê isso, mas que eu acho que empreender requer coragem, né? Abrir uma empresa no Brasil do zero, de base tecnológica,
requer
muita coragem.
Muito omeprazol.
Tem que se preparar, então eu me preparei, foi um processo de 2 anos antes de eu sair, né, de realmente me posicionar para a empresa e querer sair, mas foi isso que me motivou, assim, eu senti na pele as dores de cultura, essa distância da escuta, essa ausência de um RH mais estratégico, né, naquela época, enfim, Hoje espero que tudo tenha melhorado também por lá.
Se não, existe cultura.
Se não, nos procurem. Ainda dá tempo.
Ainda dá tempo.
Mas isso me motivou bastante. Então, me preparei financeiramente.
Legal.
Reduzi drasticamente, né, meus custos de vida também, porque às vezes a gente... É isso, né? Vai ganhando mais, vai gastando mais, vai gastando... Tem uma hora que tem que pisar no freio e ser conservador. Eu fui bem conservadora, mas ao mesmo tempo eu tenho esse perfil que é arrojado, porque você não aguenta o frio na barriga,
sim,
né?
De
empreender, essa iminência do risco, do fracasso amanhã, uma montanha-russa emocional, né?
Sim,
que
sim.
Também já é muito clichê, dias de glória e dias de...
Aí é bastante tarja preta pra dormir, né? Pra tentar dormir.
Não, então, engraçado, isso eu não tenho problema pra dormir, meu problema é pra acordar.
Entendi.
Porque, assim, muito esforço, né? Que requer muita dedicação, muita energia, mas isso que me impulsionou. E quando você pergunta da exponencialidade, né, da escala, realmente, o nosso algoritmo, ele está em treinamento, né, de processamento de linguagem natural. Então, a gente já tem uma base muito grande, assim, de há 2 anos, coletando dados e armazenando esses dados para que, cada vez mais, o algoritmo sugira com assertividade essa categorização do tipo de sentimento, da fala humana, dos colaboradores, das categorias que estão sendo citadas, né? Então, que a gente expõe em forma de Pareto, né? Do que foi mais citado para o menos citado. E quando você clica ali e segmenta, você consegue ver quais são as falhas de liderança que foram identificadas na minha empresa. Quais são falhas de comunicação? Será que tem barreiras à agilidade e à inovação? Quais são essas crenças limitantes, né, que a liderança traz, que a gente reproduz, enfim. E a partir disso, então a gente tem esse apoio do algoritmo. E aí,
então,
existem humanos validando essas sugestões.
E claro, né, pra galera entender, todo esse trampo do algoritmo levaria meses para analisar todo esse bando de dados, né, esse data lake que a gente fala, né? Essa parada toda de dados levaria meses. Então, já tá aí a exponencialidade de poder analisar tudo ao mesmo tempo.
Sim.
Mas, né, tem ali humanos validando aquilo.
Sim. De humanos para humanos, né? A gente não quer perder. Eu gosto muito de tecnologia, eu acredito muito nela também, mas eu não acredito que correlações tão profundas de uma análise tão densa como é cultura... que vai ser facilmente robotizado. Não, a gente está alimentando os robôs para que eles nos apoiem, para que eles façam a gente poupar tempo, no final do dia é muito sobre isso. E é isso que faz com que a gente não leve meses para entregar um diagnóstico, e sim algumas semanas. Então, quanto que vale isso, né, também? Por exemplo, você é uma empresa que está em crescimento acelerado. Daqui a 3 meses, seu time vai dobrar, vamos supor. Quanto que vale Inxalá. Você ter essa informação, né, daqui a algumas semanas, 2 semanas na mão, em vez de esperar 6 meses para até lá, daqui a 6 meses já tudo mudou, pode ter certeza.
Sim, que... sim. E algumas empresas até encerraram, né, que seus modelos mudaram, pivotaram e etc. Tá muito dinâmico. Agora, é legal entender isso, mas uma engenheira mecânica que passou por tudo isso e teve no chão de fábrica e viu que a andorinha sozinha não ia fazer verão. Agora, se você pegar a cultura e botar lá no mesmo chão de fábrica que você esteve, essa galera que você rodou lá teria voz nesse momento?
Sim.
Essas pessoas conseguiriam.
Definitivamente.
É.
Inclusive, a gente começou rodando as pesquisas por e-mail, né? Que era um canal aí mais clássico das organizações. Mas a gente se deparou com clientes também mais operacionais, como concorrentes da NET que vão... na casa das pessoas, instalar o aparelhinho.
Uhum.
E essas pessoas nem abrem e-mail, nem usam e-mail. Então,
nem tem acesso às redes, né?
Exato. Mas hoje em dia todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo tem um celular, por mais simples, né, que ele seja. E a gente garante isso, que as pessoas do chão de fábrica, quando a empresa, né, opta por essa modalidade, a gente roda pesquisa também pelo telefone. Então você responde ali. É uma experiência bem amigável, bem leve.
Que legal.
E faz as pessoas refletirem, sabe? Elas não veem o tempo passar. Não é aquela pergunta chata, 1 milhão de textos, sim ou não, sim ou não, ou dar uma nota na escala. Então, a gente buscou inovar justamente nisso, né? Levar mais humanização para essa coleta de dados e tratar esses dados aí também com mais carinho. Então, Sim. O que eu senti que faltava na empresa, essa escuta genuína, sim, né, do colaborador, esse interesse, esse cuidado para entender as necessidades de cada um, a realidade de cada um. Hoje em dia tem muito essa tendência da personalização de tudo, né, dos benefícios, até mesmo para a gente entender os desafios de por que as pessoas não estão ficando nas empresas, por que a nova geração, né, dos nativos digitais ou os novos desenvolvedores aí nessa loucura que está o mundo da TI, por que eles não conseguem esquentar lugar 3 meses, 4 meses numa organização? O que está acontecendo?
Não dá nem tempo de fazer a caneca do cara.
Exato, né? Que choque geracional é esse? E a gente está investigando isso muito, né? Então, com a nossa base, em breve, nos aguardem que esse ano... Né? Nos aguardem que promete bastante coisa esse ano. A gente vai fazer muitos relatórios aí interessantes.
Muito bom. Miguel, você me avisa quando chegar o próximo a gravar? Eu quero continuar aqui. Você me avisa e eu dou mais um tempinho. Ô Li, aí você... É bom saber que você resolveu um problema que você sentiu e que te motivou a criar a cultura. E aí eu falei dessa engenheira mecânica. Hoje você está como sócia e tem mais sócios grudados contigo. Quem são eles, elas? Como é que é montada a cultura? Quem está por trás se a gente tirar uma fotografia agora da cultura? Quem são?
A gente tem um time já que está com 10 pessoas de sócios. Hoje a gente no contrato, né, no contrato social. Na verdade, é um documento de vesting. A gente tem 2 sócios que são minoritários, que estão comigo basicamente desde o início. O Gustavo Martinho, que é especialista...
Xará.
Sou Xará. Especialista em BI, dados, né?
Ele é o cientista de dados da parada.
É, ele que nos ajudou a construir aí o nosso monstrinho.
Legal. Ele que alimenta o monstrinho.
Não, o monstrinho já é alimentado por um time operacional, mas Legal. Ele ajudou a construir, né? A gente bolou essa forma do nosso BI juntos. E temos também a Ana Paula Camargo, que é minha mentora, minha investidora, se tornou sócia também.
Que
é especialista em Human Power, né? Muito bonito esse nome. Ela é sensacional. Trabalhou bastante tempo como diretora de RH. E tem esse... Também foi picada pelo bichinho do empreendedorismo,
que legal.
Né? E resolveu sair do mercado mais tradicional, né? Aquela coisa corporativa. E foi empreender também. Criou a própria empresa dela. Depois ela começou a ser conselheira de outras empresas. Business partner também, sênior, e se jogou nesse ecossistema de inovação, e a gente se conheceu no Founder Institute, que a gente foi acelerado pelo Founder, né, que é uma das maiores aceleradoras pre-seed do Vale do Silício também.
Que legal, muito legal.
A cultura, ela é early stage, mas temos, eu tô buscando sócios, inclusive.
Legal.
Tá, temos oportunidades aí.
Tem espaço para mútuos de investimento aí, né?
Sim. Então, a nossa primeira rodada já acabou, né? A gente encerrou ela no ano passado, a gente captou 750 mil.
Legal. Você direcionou essa grana principalmente para tecnologia?
Desenvolvimento de produto e também para profissionalizar mais o nosso marketing, área de vendas, porque é uma tese de tração, né? A gente já tem um MVP validado e agora a gente está começando a crescer de uma forma mais acelerada. Mas quem tiver interesse em investir na cultura, né? A partir do final desse ano, 2023 para 2024, a gente já vai começar a idealizar a nossa próxima rodada. Mas hoje o principal desafio, assim, é a gente trazer sócios também, pessoas, né, mais sênior, principalmente nas áreas comercial, nas áreas de TI mesmo. Estamos em busca de uma CTO.
De uma CTO.
Né? Não estamos fazendo nenhuma forma de discriminação.
Tá bom. Mas uma CTO eu acho muito do maneiro, velho. Porque eu fiz sistema da informação e eu lembro de uma turma com 75 caras e 2 minas. Né?
Graças a Deus isso mudou. Era assim também.
Você também passou por isso.
4
você era uma das 2 minas da engenharia, né? Então, se for uma CTO, da hora. Eu fico feliz, porque eu lembro dessa sala com 75 caras e 2 minas. Então, puta, uma CTO seria muito massa,
Sim,
né?
Sim, estamos buscando.
Legal, mas independente, né? Pintou um CTO ou uma CTO boa. Tamo dentro. Agora, eu queria muito ter dinheiro pra botar na cultura. Mas assim, eu tenho um microfone bom, eu tenho uma galera ouvindo. Então, cara, sério, na moral, se você tem aí uma tese, eu tenho alguém perto, né, pra botar dinheiro na mesa, fica de olho nessa startup. Eu, cara, eu sou casado com uma mulher espetacular de RH, eu sei todas as necessidades e como a cultura é parte crucial da transformação das empresas. Eu peco isso na minha empresa também, tá? Eu tô louco aqui, eu perguntei o tamanho porque eu quero ter cultura também aqui com meus 30 colaboradores, porque eu também peco, apesar de viver e por osmose saber a necessidade disso. É uma negligência que a gente faz e não percebe. Muitos percebem e negligenciam mesmo, né? Mas, cara, separar uma grana para isso na sua empresa, cuidar disso na sua empresa, pode te dar saltos absurdos. A gente está vivendo um negócio de ter empresas exponenciais, bilionárias. A gente está com empresas aí com rombos bilionários, né? Que não é tudo aquilo também. O que a gente precisa, de fato, é ter empresas sustentáveis. Pessoas felizes, dando lucro, alimentando famílias. Né? É isso que Sim. eu falo. Você não precisa ter uma empresa... Ah, Gustavo, o que você quer da sua vida? Você quer ser rico, milionário? Não. Eu quero ser abundante, a ponto de dividir com todo mundo que está comigo. Sim. E para isso precisa ter uma cultura legal. Então, se você tem aí proximidade com um fundo, ou se você é de um fundo, dá uma olhada nessa mina aqui, que eu acho que tem coisa boa na mesa, né? Mas tem que ter um cheque bom aí. Infelizmente, eu ainda não tenho cheque. Eu tô com, né, SPC, Serasa, a galera tá atrás de mim. Vocês vão me pegar? Não vão, né? Por enquanto. Mas todo empreendedor, eu acho que vai dar bom. Parabéns pelo que você tá construindo. Obrigada. Né? Você, Ana Paula, o Gus lá. Agora, eu queria te fazer algumas perguntas. Um bate-bola um pouquinho mais rápido agora, para não perder esse papo maravilhoso que a gente tá. Qual é a palavra campeã que aparece lá? O algoritmo tem nome? Ou ela se batizou?
A gente chama de plataforma Cultura.
É, pô, acho que vale a pena uma campanha interna pra batizar, né?
Acho que é uma boa ideia.
Acho que tá na hora de batizar ela, né? Porque eu ia falar, pô, qual é a campeã lá da plataforma? Qual é a palavra que mais aparece? Assim, a gente consegue fazer um top 3 sem inferir nenhuma política e etc? Aí, se você puder falar, tá?
A gente tá justamente nesse momento fazendo o BI dos BIs, né?
Entendi.
Assim, fazendo isso. Mas depende da nuvem. Na nuvem da cultura da empresa, e depende também do tipo de
segmento da empresa, né?
Mas as palavras parceria, colaboração aparecem muito. E quando a empresa tem uma cultura muito forte, na nuvem da relação de cada colaborador com a empresa, aparece vida, amor, confiança. Mas também aparece frustração, decepção, ou então trabalho, do tipo, só me sinto aqui, né, tô vendendo minhas horas, sou o empregado. Entendi. Então, isso tudo a gente analisa também para correlacionar com outros indicadores da pesquisa, porque a nossa pesquisa ela é mais abrangente do que só uma pesquisa de clima, só uma pesquisa de liderança, de engajamento ou diversidade e inclusão. Porque a gente correlaciona todas essas e outras dimensões para entender a real cultura instalada na empresa, né? Inclusive com aquelas métricas personalizadas. Então, existe uma relação forte da qualidade dessas palavras que a gente coleta, da relação principalmente, com o engajamento ativo, né? Com níveis de engajamento na organização. Muitas vezes a cultura tem problemas, a empresa tem dificuldade de reter pessoas, mas não porque elas sejam desengajadas. Todo mundo ali é engajado, performa e tal, só não está muito satisfeito, mas entrega o que tem que entregar, né? Sim. Então a gente entende quando o problema nasce de um baixo engajamento e impacta as outras coisas ou vice-versa, que está tudo muito entremeado. Essas dores de cultura, é desafiador, né, empreender nessa área. Porque as pessoas ainda estão estudando, ainda estão se letrando, às vezes confundem todas as dores, é um balaio de gato.
Sim.
E cada solução, ela nasceu para endereçar um tipo, né, de dor. Então, plataformas concorrentes nasceram para resolver certas coisas. E aí você vai ver, são diferentes do que a gente faz, né, de fato. A gente traz essa profundidade maior, que é algo que requer a linguagem humana. Né? Então, Sim. isso é um dos nossos grandes diferenciais.
Agora, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você falou que pelo WhatsApp a galera pode responder e participar. E aí você falou algum momento para mim sobre captar o sentimento das pessoas na hora da resposta.
Eu sou mega entusiasta do speech to text, de analisar o sentimento da voz das pessoas. Não é à toa que a minha empresa chama Voz, né? E é lógico, a gente tem um continente chamado Brasil, né? Diversos sotaques, etc. Onde que eu quero chegar na pergunta para ti? Tá nos planos, tá no roadmap da pessoa fazer uma declaração em áudio do que ela sente da empresa para você poder analisar o sentimento da voz, do
Sim.
contexto daquele áudio?
Sim. Se a pessoa consentir isso, é algo que a gente vê não só com esse sentido de trazer mais uma interpretação, né, do tom de voz ou da fala, enfim, mas principalmente porque é inclusivo, né? É uma
Ah, é
forma
verdade.
inclusiva.
Sim.
E a gente existem alguns plugins, né, para pessoas que têm determinados tipos de deficiência, aquelas que a pesquisa seja mais amigável a elas, mas se elas, por exemplo, forem deficientes visuais, a gente está nos nossos planos, né, desenvolver essa fala, a pergunta falada e a coleta da resposta falada também.
Sim.
Né, a gente zela muito também pelas cores que a gente usa no fundo da pesquisa. As cores da
Sim,
nossa marca foram pensadas para isso,
para dar
né?
otonismo,
Exato. Então a gente
níveis
evita.
de visão, né?
Exato, a gente evita aquelas cores muito complicadas para as pessoas que têm baixa visão, tipo um azul muito forte, ou o
Legal.
vermelho, o verde, né? E os fundos são sempre escuros, então isso deixa a experiência toda muito mais amigável também.
Legal, eu te perguntei isso porque você poder coletar vários feedbacks em áudio seria o suprassumo, assim, né? Porque, lógico, respeitando o consentimento das pessoas, eu gostei muito do que você falou, se a pessoa consentir, né, é importante, né? Respeitando a
LGPD tá aí,
privacidade,
né?
LGPD, etc. Mas, assim, se desse para escutar todas as entrevistas de desligamento e trabalhar um algoritmo daquilo, seria o melhor dos mundos, mas lógico, a gente tem aí uma série de privacidades e etc. Mas se na sua, dentro do consentimento, a pessoa puder verbalizar o que ela quer daquela pergunta, né? Seria maravilhoso. Porque, por exemplo, eu me expresso muito mal no WhatsApp. Eu escrevo mal. Tem gente que fala assim, puta, minha esposa fala assim, você é muito ruim escrevendo, né? Não é à toa que eu reprovei de ano em português. Mas no áudio eu coloco mais emoção. Eu consigo te mostrar que eu tô bravo, chateado ou muito feliz por áudio. E a gente já tem inteligências que consegue pegar o sentimento da voz das pessoas. Isso
Sim.
pode dar um indicador bem legal também na hora das respostas, que dá mais uma pimentinha ali, né?
Sim, com certeza.
Então.
E você próprio já trouxe uma ideia de um outro coproduto ou um subproduto, né? Que isso se desdobra, por exemplo, da gente ter uma linha de foco em pesquisas de desligamento e fechar esse ciclo. Porque daí a gente entende quanto tempo o colaborador ficou na empresa, por que que ele saiu e né, futuramente. Qual a nossa visão, né? A gente quer ser a plataforma de gestão cultural com
Sim.
esses dados em profundidade. Então, independente se a pessoa hoje está na empresa A, mas amanhã ela vá para a empresa B, né? Que a gente acompanhe também
Sim.
o desenvolvimento dessa pessoa, né?
Acho legal também, né? A gente, já que a gente está falando de people tech, a gente pode estar falando de uma parada tipo people coin, assim. Onde eu quero chegar? Olha que doideira. A partir do momento que você já conhece, e eu já respondi na Sul América, e aí eu fui trabalhar na Bung. E aí eu fui trabalhar no Bradesco. E aí eu fui trabalhar em várias empresas. E graças a Deus todas tinham cultura. Você já tem um pouco da minha condução, Gustavo. Se eu consentir estar na plataforma e mostrar o meu clima lá dentro, você consegue também saber o meu sentimento perante o CNPJ, né? Não o CNPJ perante o meu CPF, né?
Sim.
Isso. Não, ao contrário.
É.
Você vai entender como é que os. Não, peraí, deixa eu fechar o meu raciocínio. Você vai entender como é que o meu CPF age a cada CNPJ e não cada CNPJ a cada CPF que eu estou.
Exato.
E aí.
E esses padrões de comportamento individuais, que se eles estão se repetindo, se não estão,
Isso.
se essa pessoa realmente ali tem um fit cultural maior, porque é muito sobre isso, né?
E aí você vai fazer o Tinder do RH, meu. Porque se você sabe qual é o modelo cultural
que eu me adapto melhor e que eu fiquei mais tempo...
Isso ajuda no processo de recrutamento.
Você consegue me sugerir as empresas que estão mais alinhadas à minha cultura também. Que é muito mais sobre mim, não sobre o CNPJ, né? Muito com mais certeza. Gente do que CNPJ existe. Uma doideira aí, tô pensando umas loucuras. Aí, ó.
Tem muito chão pela frente.
Eu amei o lance People Tech, sabia? Eu não tinha me deparado ainda com o termo People Tech. Os HR Techs, né? Isso aí eu já tinha escutado bastante, etc. Mas olhado pra People Tech, People Analytics, eu conheci a Pulses, né? Que faz lá os pulsamentos pra clima. Em tempo real, né?
Exato.
Eles já foram até patrocinadores do EmpreendaCast, gostei bastante.
Que legal.
O César Nancy teve aqui e fizeram, e ele falou, Gustavo, eu tô mexendo num pontinho só da parada.
Então, foi aquilo que eu falei, do balaio de gato, que você escolhe qual fiozinho que você vai puxar pra resolver, né? A Pulses puxou um, a Cultua puxou outro.
Isso aí, animal.
Mas no fundo a gente dialoga, né?
Animal, muito bom. E por último, e não menos importante aqui, eu queria te perguntar algumas coisinhas pra gente fechar a temporada contigo. Eu queria que você me contasse um fracasso seu, que foi aprendizado, assim. Você aprendeu. Eu chamava de limão e limonada, então não pode ser limonada. Qual foi um limão que você poderia dividir com a gente pra gente aprender com você?
Ai, olha, tem alguns, assim. Deixa eu pensar qual que eu vou trazer. Eu acho que o principal é da dificuldade de entender uma relação de confiança com os sócios, né? Quando você tá empreendendo, ninguém faz nada sozinho. E você precisa achar as pessoas que têm... skills, né, que te complementam, assim, um perfil, você não é tão bom naquilo, mas aquela pessoa, nossa, arrasa, detona. E eu sempre gostei de deixar claro as minhas expectativas logo no início, né, então, da gente falar, puxa, vamos trabalhar aqui um tempo, vamos ver se dá namoro, né, entre aspas, se depois dá um casamento, porque a sociedade é como um casamento.
A gente fica, namora, vê se casa, né, pra depois assinar um casamento.
Exato. Mas no início da minha jornada, não foi assim, né? Ou seja, até eu chegar nesse ponto, é porque fui muito calejada. No início, eu acabei num afã do momento, num desespero, sabe? As pessoas que conseguem se vender muito bem, são vendedores natos. Acabei cometendo um erro de assinar um documento como se eu já estivesse dando 5% da empresa para aquela pessoa. Só que essa empresa não vingou, não foi para frente. Depois eu percebi, assim, em termos de um mês, eu percebi e eu desfiz, porque eu vi que na hora que o trabalho começou a rolar, na verdade não era nada daquilo, sabe? Então, a lição que eu aprendi do fracasso foi esse, né? De trazer equivocadamente, tentar trazer, né? Não era Cultua ainda, era um outro empreendimento anterior meu. Mas de trazer equivocadamente... pessoas que não vão te ajudar a ir adiante, né? E aí foi... Essa é a grande dica que eu deixo. Estuda um vesting, faz uma análise profunda de personalidade, todos os testes comportamentais, dá o livro Pontos Fortes,
cuidado,
né?
Com os pitches de todo mundo,
cuidado,
né?
Cuidado com as pessoas que só se vendem e não entregam e não performam.
Muito bom.
Porque a gente tem que comer 1 quilo de sal com o futuro sócio e com a família desse sócio. Às vezes a gente não conhece, né, tão próxima a família, mas a gente sabe que a família, ela pode influenciar muito se a pessoa fica, se a pessoa sai, os níveis de demanda. A família também é o seu sócio indireto, né? Então, por que comer 1 quilo de sal? Porque leva muito tempo pra você comer 1 quilo de sal com alguém, muitas refeições.
Várias dores de barriga também, né? Desidrata também e tantas outras. Adorei o termo. Agora, só pra fechar um ponto, que pra quem tá a fim de contratar a Cultua, como é que você cobra? É por um número de usuários?
A gente precifica por faixa de efetivo dos nossos clientes, né? Então, por porte. A partir de 1.000 colaboradores, esse preço é por convidado, né? Por participante da pesquisa.
Perfeito.
E são faixas. Então, se você ficou interessado, quer um orçamento, quer saber mais, entre em contato com a gente no nosso site. Você pode agendar uma demonstração e receber uma proposta personalizada para a sua empresa.
Cultua com K?
Cultua com K, .com.
.com. Não tem o .br.
Não
então,
tem.
Cultua com K, .com. E você pode receber uma proposta. Nas redes sociais,
Cultua. Estamos no Instagram como Cultua underline. Essa é uma longa história, fica para um outro podcast.
Beleza.
É, mas também estamos no LinkedIn, que é a nossa principal rede aí do B2B, né? Do
mercado,
do segmento que a gente está.
Agora eu vou abrir a minha mochila para você jogar um livro, uma dica, alguém. E em seguida já emendar as próximas convidadas que precisam conhecer, que os sonhadores precisam conhecer a história aqui no EmpreendaCast.
Bacana. Bom, a gente está falando sobre cultura, né? Eu tenho duas dicas. A primeira é um livro que eu comecei a ler, ele é recente até, de abril de 2021. É, se chama I Love It Here, é do Clint Pulver, e em português seria Eu Amo Isso Aqui, né? Então, ele estudou, ele se passou, é um especialista de retenção, né, de talentos, e ele passou por muitas escutas de mais de 10 mil colaboradores em empresas, fingindo que ele era um millennial, então undercover millennial, ouvindo o que faz as pessoas amarem os lugares em que elas trabalham, né? Como que grandes líderes criam grandes organizações que conseguem reter talentos, as pessoas não querem sair de lá nunca mais. Então, estou lendo esse livro e recomendo muito.
Perfeito.
Tem tudo a ver com o nosso papo e eu também gosto de recomendar, já está ficando batido, eu tenho que mudar para os próximos podcasts, mas... Eu gosto muito da Carolyn Taylor, que é uma das grandes especialistas, né? Que ela cunhou nessa área o termo walk the talk, que, enfim, para liderança, né? E para qualquer gestão de mudança também. E ela tem um podcast bem com cápsulas, né? Pílulas bem curtinhas que dão dicas práticas para os líderes sobre como disseminar alguns valores, entender se o exemplo que você dá, se as mensagens que você passa, se os silêncios que você... Sabe quando você deixa aquelas bolas quicando? Acontece uma coisa trágica na empresa e fica uma bola quicando? Você está modelando cultura aí também. Então, ela ajuda você a visualizar tudo isso de uma forma muito simples e leve. E o podcast dela se chama Walking Your Talk.
Walking Your Talk.
Da Carolyn Taylor.
Carolyn com K ou com C?
É com C e Y. Antes
Carolyn Taylor. Muito bem, ótimas dicas. E quem são as super poderosas que você me indica aqui? Eu quero só nível livre, assim, porque eu amei esse papo. Eu não queria te entregar, mas os meninos estão me cobrando a sala aqui, eu vou precisar entregar o estúdio. Mas quem vem aqui como próxima recomendação sua?
Olha, eu recomendei que você convidasse a Tati Pimenta.
Já pediu música CEO no Fantástico, quarta pedido dela aqui.
Quarto pedido, Tati da Vitude. Né, uma fundadora assim, fora de série, tá, né, construiu uma grande empresa que é a Vitude, com foco em saúde mental. Também recomendo a gente trazer a Ingrid Bart, que vendeu o Banco Linker. Ela é co-founder, né, CEO do Banco Linker. Vendeu para uma grande empresa também, empreendedora raiz aí, do segmento de fintechs. E a Italy Colini, ela que trabalhou na 500, é entusiasta da inovação e dos investimentos, né, fundraising, conhece esse mercado a fundo.
Animal.
E hoje ela trabalha na Potência com negócios de impacto. Então ela traz recursos para investir em negócios de impacto.
Adorei. Eu vou te pedir outro nome que você sugeriu aqui. Eu achei animal, Human Power. Eu quero a Ana Paula Camargo, a sua sócia.
Sim!
Eu quero trocar uma ideia com ela, como é rasgar as entranhas do CLT.
Nossa.
E falar de humanizar e dar poder aos humanos e fundar contigo, né, como
sim,
co-founder, conselheira
com
também, papel de ser conselheira.
Investidora. Etc. Ah, é fora de série.
Ela
com
é
certeza.
Uma girl power, né? Por isso que ela faz o Human Power.
Não, ela já zerou o jogo.
Então vem contar pra mim o que acontece quando você zera, né? E o velocímetro começa de novo, Ana Paula. Eu quero também conhecer a sua história, você tá convidadíssima. Né? Essa ficou mais fácil aqui, que daqui a pouco ela manda um WhatsApp pra você e não tem como você escapar, beleza?
Convocada.
Mandar um beijão pra você, Ivan. Você que deve estar agora assistindo com o seu chimarrão aí, o Ivan da Pineapple, né? Uma ótima assessoria de imprensa. Só manda gente fera pra mim. Eu nem leio mais os releases. Feio da Pine, eu mando. E mais uma grata surpresa aqui com essa mulher super poderosa, com uma história incrível. Engenheira mecânica, chão de fábrica, montou uma empresa exponencial e resolveu explodir o cargo dela né, para milhões de outras pessoas terem acesso ao inconformismo que ela teve e não conseguiu fazer lá, ela resolveu montar a Cultua. Espero que você tenha gostado desse papo assim como eu gostei. E gostei do seu óculos. Também você tirou seu óculos agora, mas eu tinha gostado tanto do seu óculos, né? Obrigada, mas adorei, adorei. Gostou de gravar esse podcast?
Eu adorei, Gustavo. Foi um prazer enorme, assim. Realmente, o Ivan tinha dito que ia ser super descontraído e foi muito divertido.
Uma delícia.
Me surpreendeu demais. E tamo juntos. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E pela maneira como você conduziu esse papo tão bacana.
É isso aí, uma delícia. Pode dar tchau pra galera aqui e eu finalizo lá.
Valeu, galera.
Ó, espero que você tenha gostado. Se você veio pela rede da Lívia, siga aqui. Nós somos novos no YouTube, mas bem antiguinhos no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Então siga aqui, vai ter muito conteúdo fera. Nós vamos acelerar empreendedores urbanos. Nós vamos pegar a tia do dog, o tio da cocada. Nós vamos pegar alguém aí, vamos colocar toda essa experiência, esse MBA gravado e fazer gente que está movimentando esse país a crescer. Então fica comigo, tem muita coisa nova nessa temporada e eu espero que você tenha gostado e se divertido. E se você precisa realmente gastar grana com coisa que importa, gaste com cultura. Na verdade não é gaste, invista em cultura, contrate a Cultua. Beleza? Até a próxima e tchau!
Uma produção Voz e Conteúdo.